Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
Comigo mesmo pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do nosso Central Esportes. Nesta sexta-feira, olha gente, hoje sextou. Hoje é dia de você já se preparar para o final de semana. Hoje já são 7 de fevereiro do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O Maranhense volta aos treinos para o confronto diante do CSA pelo Nordestão. A equipe vai conhecer o primeiro adversário da Copa do Brasil ainda nesta sexta-feira.
Moto.
O Norte está concentrado para o jogo diante do Imperatriz neste sábado na capital maranhense. Folga do estadual, o quadricolor maranhense volta suas atenções nesta sexta-feira para saber quem vai enfrentar pela primeira rodada da Copa do Brasil. Falcos e com possibilidades de novidades, o Cavalo de Aço vai tentar sua reabilitação neste sábado diante da equipe motorizada. O time vem de derrota por 3-2 de virada diante da equipe do Maranhão Atlético Clube.
Tum-tum.
Negação do Leão dos Cocais chega à casa do adversário para o confronto diante do Viana neste sábado.
Pinheiro.
O Fã da Baixada anunciou um pacotão com 4 reforços para a sequência do Campeonato Maranhense. Já pelo cenário nacional, vamos destacar a conversa do Neymar que questionou as instalações da Vila Belmiro. E o Boca Júnior, já pelo cenário internacional, o Boca Júnior planeja expansão da La Bombonera em 2026. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Vamos começar o Central Esportes de hoje já destacando as emissoras que estão nessa parceria forte pelo esporte em todo o estado do Maranhão. Abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Açailândia. Está conosco em Açailândia a Rádio Esperança FM. Na cidade de Pedro do Rosário, Baixada Maranhense, que está conosco a Rádio Sucesso. Alô Pedro Maranhão. É estar com a gente ainda lá na região de Vitorino Freire, região de Bacabal, a Rádio Meio Norte 91,9. Na cidade de Itaipava do Grajaú, são 2 emissoras, Rádio Cadencial e também a Rádio Cajueiro Web. Em Urbano Santos, região dos Lençóis Maranhenses, estamos na Rádio Buriti FM. Rádio Exuá, na cidade de Nova Olinda do Maranhão, região de Zedoca. Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, região central. Rádio Impacto em Vargem Grande, região lá do Baixo Parnaíba. Rádio Alvorada na capital maranhense. Rádio Balaiada na cidade de Nina Rodrigues. Estamos também na Rádio Porto FM na cidade de Porto Franco. Rádio Jitirana FM na cidade de Barra do Corda. Rádio Jufa FM em Governador Nunes Freire. Rádio Cidade FM em Capizal do Norte. Rádio Positiva FM em São Pedro da Água Branca. Rádio Rio Balsas na cidade de Balsas. Rádio Balneária em São José de Ribamar. Rádio Cidade 107 em Bacabal. Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes. Estamos ainda na Rádio Liderança FM em Tutóia. Rádio Cultura em Matões do Norte e a Rádio Liberdade em Matões. Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. Rádio Bacabeira FM na cidade de Bacabeira e Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus. Se porventura a sua rádio não foi mencionada no programa de hoje, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 989887-9376 e nos informar o nome da sua emissora e em qual cidade está retransmitindo o seu Central Esporte. Nós vamos começar o programa de hoje falando de informações a nível nacional. Olha, Neymar questiona a estrutura do CT lá do Rei Pelé. E o Santos planeja retomar as obras de modernização. Então o Santos deve retomar em breve as obras e mudanças e ainda adaptações de reformas visando a evolução do CT Rei Pelé. A chegada de Neymar ajudou nessa decisão. É que o craque disse à diretoria que as instalações do Peixe precisam de melhorias na infraestrutura. Assim que retornou ao clube, que o revelou para o mundo, o craque alertou os dirigentes que o local de treinos do Santos estava do mesmo jeito de quando ele deixou rumo ao Barcelona, isso em 2013, há mais de uma década. A previsão, então, é de dar continuidade ao que foi iniciado por Marcelo Teixeira no início do ano passado. O objetivo nesse momento, segundo o Santos, é melhorar os quartos do hotel lá do CT, assim como os armários e o próprio layout do local. Também está no projeto uma reforma dos banheiros. Os jogadores concentram no local para todos os jogos com mando de campo na temporada. Isso seria feito em janeiro, enquanto o elenco estivesse nos Estados Unidos durante a pré-temporada. Mas com a desistência da viagem, as obras foram adiadas. A diretoria já mudou o alojamento. Foram os lençóis, por exemplo, trocados por outro de uma melhor qualidade. É possível ainda que o acerto com o W Torre para a construção de uma vila, de uma nova Vila Belmiro. A iminente obrigação de passar a jogar em São Paulo. O hotel do CT seja fechado para essa reforma, é o que deve acontecer. Com atletas concentrando em outro local. A diretoria, liderada por Teixeira, trocou, por exemplo, todas as camas lá do que eram usados no ano passado. E, portanto, aí o Santos tendo aí que ter a presença do Neymar, tendo aí as críticas do Neymar para poder dar continuidade a essas reformas estruturais lá no seu CT. Ainda falando de futebol a nível nacional, daqui a pouco vamos destacar as notícias dos clubes locais. Hoje começamos diferente, um pouco trazendo as notícias nacionais e internacionais. Olha, gente, o Boca Juniors planeja aumentar a capacidade da La Bombonera em 2026. Atualmente, o estádio da equipe argentina pode receber até 54 mil torcedores e a ideia é chegar ao limite de 80 mil presentes com uma reforma. As fotos, por exemplo, foram divulgadas por uma rede daquela região e mostram o projeto para o interior lá da Bomboneira. Segundo um canal de televisão, o presidente lá da equipe, o senhor Juan Román Riquelme, já preparou o anúncio da reforma no estádio. A ideia é aumentar a capacidade da Bomboneira, como eu disse, para 80 mil torcedores, já que hoje essa capacidade é de apenas 54 mil torcedores. Ainda segundo o projeto, também seria construído uma quarta plataforma e seria feita uma modificação na altura do campo de jogo. Então as pessoas que gostam do futebol argentino, que são torcedores lá da equipe do Boca Juniors, poderão ter a oportunidade de presenciar jogos da equipe argentina e um campo e uma praça esportiva mais modernizada.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Mas a partir de agora vamos começar a destacar os clubes do seu coração, os clubes aqui da região, aqui do estado do Maranhão.
Sampaio.
O maranhense que volta aos treinos para o confronto diante do CSA pelo Nordestão, já que a equipe não terá jogos nos próximos dias pelo Campeonato Maranhense. Mas quem tem mais informações do tricolor maranhense é ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. Após a folga geral de ontem para os jogadores do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida hoje à tarde vai retornar às suas atividades no CT José Carlos Macieira. O foco novamente é a Copa do Nordeste 2025. Dia 13 agora tem compromisso em Maceió no estádio Rei Pelé, diante do CSA. A Bolívia querida, nesta terceira rodada da competição, busca ainda a sua primeira vitória. Amanhã, sábado e no domingo, as atividades serão no período matutino. O atacante Thiaguinho deverá ser liberado já na próxima segunda-feira para começar o trabalho de transição. Ele que vem se recuperando de edema ósseo da tíbia, e de acordo com o fisioterapeuta Marcos Gicelli, o atleta deverá agora entrar no trabalho de transição, provavelmente a partir da próxima segunda-feira. Já o meia Balão, ontem pela manhã, passou por exame de controle e foi liberado pelo Departamento Médico da Bolívia querida para iniciar também o trabalho de transição. O meia Balão, que ainda não estreou, é uma das novidades da Bolívia querida para a presente temporada, mas teve entorse no joelho esquerdo antes da estreia no Campeonato Maranhense de Futebol, no jogo contra o Imperatriz, e ficou se recuperando no DM do clube por cerca de 6 semanas. Portanto, o meia Balão, em breve, deverá ser relacionado pelo técnico Felipe Surian para a sequência dos jogos da Bolívia querida. O Tricolor de Aço, no Campeonato Maranhense de Futebol, teve a sua partida contra o MAC adiada e, portanto, ganhou um tempinho razoável para descansar o grupo, fazer alguns ajustes e também recuperar alguns jogadores. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Leão Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida, que terá, portanto, aí essa folga na tabela e também ficará com olho no sorteio dos confrontos da Copa do Brasil, que acontece ainda nesta sexta-feira. Mas vamos sair lá do Parque José Carlos Macieira e vamos direto para o CT Pereira dos Santos, com as informações do Papão do Norte. Moto. O rubro-negro que está concentrado para o jogo diante da equipe do Imperatriz, que acontece neste sábado. A equipe vai buscar sua primeira vitória no campeonato estadual. Mas quem tem mais informações é ele.
Carlos Roger.
É com você, Carlos.
Olá, Jalber Pereira, ainda em busca de sua primeira vitória no Campeonato Maranhense de 2025, o Papão do Norte volta a campo neste sábado para enfrentar o Imperatriz pela 7ª e última rodada do primeiro turno da competição. Com apenas 3 pontos ganhos e ocupando a 7ª posição na tabela de classificação, a equipe rubro-negra precisa do resultado positivo para avançar no estadual. Se conseguir a vitória, poderá ganhar 2 posições. Isso se o IAP não vencer o Pinheiro e o Viana não superar o Tuntum nos jogos que vão acontecer na Baixada Maranhense. Para esse compromisso, a equipe motorizada pode ter o retorno de atletas como o lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, o zagueiro Maurício, o volante Lucas Gomes, que volta de contusão, e os atacantes Luiz Fernando e Magno. A formação titular será definida somente momentos antes da partida. Para enfrentar o Colorado, Moto realizou uma atividade na tarde dessa quinta-feira e na oportunidade houve a apresentação do atacante Vitinho, que falou de sua expectativa no clube e de suas características.
Eu cheguei preparado, né, para cumprir o objetivo do clube, que é chegar na final do estadual. E eu cheguei para cumprir meu trabalho. Tenho certeza que eu vou chegar para ajudar minha equipe. E se Deus quiser, vamos conseguir esse objetivo do clube.
E suas características?
As minhas características gosto muito do um contra um, né? E eu sou um jogador com bastante velocidade, finalizo bem. E o que eu gosto mesmo é mais do um contra um ali, do mano a mano, de ir pra cima. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma sensação boa, que o clima bom, os atletas são companheiros, todo mundo se ajudando ali. Então, eu posso dizer que eu estou me sentindo bem aqui.
Olha, Jalber, o jogo vai acontecer às 16 horas no estádio Castelão. Com informações do Papão do Norte, Carlos Roger, para o Central Esporte.
Muito obrigado ao Carlos Roger, trazendo as últimas informações da equipe rubro-negra. E com essa informação a gente vai rapidinho ao intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp, o 98187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. Lembrando que você pode ser o repórter, o nosso repórter colaborador, aí da sua cidade e também aí do seu estado. Onde quer que você esteja, você também terá vez e voz aqui no seu Central Esportes. Mas vamos começar a destacar a equipe do Maranhão Atlético Clube, o time que está com folga, né, pelo Campeonato Maranhense, mas hoje volta suas atenções para o sorteio que vai acontecer pela Copa do Brasil. Maranhão. Vamos acompanhar. Olha, nesta sexta-feira, as atenções do Maranhão Atlético Clube se voltam para saber quem o time vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio acontece às 15 horas desta sexta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E, claro, todos estarão atentos lá no Parque Valério Monteiro. A Copa do Brasil é a competição de maior rentabilidade para os clubes e, com isso, precisa realmente de muita atenção por parte dos envolvidos, porque envolverá muita grana durante a sua disputa. Já pelo estadual, a equipe está com folga na tabela, por ter tido o jogo diante do Sampaio cancelado por falta de estádio. O confronto iria acontecer no próximo domingo, mas como o estádio Nilson Santos ainda não está disponível e o estádio Castelão recebe uma carga grande de jogos, então com isso o órgão máximo do nosso futebol achou melhor cancelar esse confronto. Com isso, o Bode Gregório segue trabalhando lá no Parque Valério Monteiro. O time treina nesta sexta-feira e deve dar folga para os jogadores durante este final de semana. O próximo compromisso está marcado para acontecer somente no sábado da outra semana, ou seja, no dia 15, contra o Moto, no segundo clássico Maremoto da atual temporada. Esse jogo marcará a abertura do segundo turno da competição. E olha, ainda repercute a coletiva de imprensa concedida pelo presidente Carlos Eduardo nos últimos dias lá no Parque Valério Monteiro, onde ele falou de vários assuntos, como por exemplo, saída de jogadores, novas contratações, outras contratações que o time deve realizar nos próximos dias para reforçar o time durante o decorrer da temporada de 2025, já que o time disputa o Campeonato Maranhense e ainda vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, assim como a Copa do Brasil. Durante essa entrevista, o Carlos Eduardo falou ainda sobre o processo onde o time está envolvido para transformar o clube em uma SAF, ou seja, em um clube empresa. Na oportunidade, o mandatário falou ainda que o time não tem dívidas, o que vai facilitar a transação durante o processo. Então é isso, essas as últimas do quadricolor maranhense para o público ouvinte que acompanha ao Central Esportes. Então, tivemos aí mais uma vez as informações do Maranhão Atlético Clube e ainda repercute bastante. Inclusive, durante essa entrevista, o presidente Carlos Eduardo falou que o clube tem poucas dívidas. Segundo ele, ações trabalhistas, o clube tem duas ações que ainda deve sanar, a dívida que deve gerar aí, rodar em torno de R$50 mil, que ele classificou como uma dívida muito pequena e que não pode atrapalhar na transformação do clube em uma SAF. Mas agora vamos direto ao sul do estado, com as informações do Cavalo de Aço, aqui no seu Central Esporte. Com desfalques e com possibilidade de novidades, o Cavalo de Aço vai tentar a reabilitação diante da equipe do Moto. Mas quem tem mais informações é ele. Sérgio Rodrigues. Com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. Cavalo de Aço teve uma semana de trabalho, de preparação em São Luís do Maranhão, desde o resultado, a derrota para o Maranhão Atlético Clube. A delegação permaneceu na capital maranhense, trabalhando, visando o compromisso importante deste sábado contra o Motoclube de São Luís, às 16 horas. O time comandado pelo treinador Júnior Amorim praticamente está definido, né? Trabalhou na terça, na quarta e na quinta-feira, trabalhando no CT do Sampaio Corrêa e praticamente definindo a equipe para começar a partida neste sábado contra a equipe rubro-negra. O Júnior Conceição no gol, Fabrício, André Penalva, Railson ou Dedé Barreto. Nesse caso, o Dedé Barreto marcando a estreia, mas existe ainda essa dúvida. E o Negueba na lateral esquerda. Gleidson, que substitui no meio-campo o volante Jefferson Priu. Então, Gleidson, Felipe Macena, Henrique Silva e Wesley ou Wilson, papel e café. Essa formação do time do Imperatriz, a provável formação, aí com pequenas dúvidas, para começar a partida contra o time do Moto no sábado. O time do Imperatriz hoje é o segundo colocado do campeonato estadual, vai para cima do time rubro-negro, buscando pontuar, buscando se recuperar na competição para continuar ali nas primeiras posições ou na vice-liderança da competição. Em Imperatriz, aqui o clima do torcedor, a expectativa da torcida cavalina é para que o time possa conquistar um bom resultado nesse segundo jogo fora de casa, clássico contra o time do Moto. E na sequência, time do Imperatriz tem mais um compromisso fora de casa. Então, Cavalo de Aço jogando 3 partidas seguidas fora do Frei Epifânio da Badia e no sábado agora já tentando a recuperação, tentando pontuar para continuar na vice-liderança do campeonato estadual. Informações do time mais querido da região tocantina, Cavalo de Aço, para você que acompanha o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues. Na segunda-feira você retorna para trazer já o resultado desse confronto entre a equipe do Imperatriz e a equipe do Motoclube. Mas sem perder tempo, vamos direto à Baixada Maranhense, que o Pinheiro, o Búfalo da Baixada, anuncia um pacotão com mais 4 reforços para a sequência do campeonato.
Pinheiro.
E as informações do Búfalo é ele, Riba Filho.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esportes. A diretoria do Pinheiro anunciou ontem 4 reforços que estarão chegando aí na cidade de Pinheiro para reforçar o Búfalo da Baixada. São eles: o zagueiro Juan Pablo, ele que é natural de São Luís do Maranhão, tem 20 anos, com passagens pela Ferroviária de São Paulo, do São Luís, seu último clube foi o Sampaio Corrêa. Também o atacante Caio Vito, ele que é natural de São Luís do Maranhão, tem 18 anos e seu último clube foi o Sampaio Corrêa. Também o zagueiro Gabriel Soares, ele que é natural de Pinheiro, Maranhão, tem 23 anos, com passagens pelo Cordino, Tiradentes do Ceará, Novo Operário do Mato Grosso do Sul, dentre outros. Seu último clube foi o Araguari de Minas Gerais, onde disputou o Campeonato Mineiro da segunda divisão. E o último reforço é o meia Thalisson Santos, ele que é natural de Santa Marília, no Distrito Federal, tem 22 anos, com passagens pela base do Cruzeiro de Minas Gerais, América de Minas Gerais e Botafogo do Rio de Janeiro. Profissional, atuou no Almadá dos Emirados Árabes, Araçatuba de São Paulo, onde conseguiu o acesso à Série A4 do Paulista. O mesmo vem por empréstimo. E seu último clube foi o Brasiliense do Distrito Federal. E lembrando que os dois, tanto o Juan Pablo como o Caio Vito, que são atletas do Sampaio Corrêa, vieram por empréstimo. E o Pinheiro enfrenta o time do IAP neste domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Costa Rodrigues. A arbitragem para esse jogo já está escalado. Vai ser seu Wallace Martins Lopes. Assistente 1, Elcio Araújo da Silva. Assistente 2, Gedson Mandu Barros. Quarto árbitro, Roberto Santos Sá. Analista de campo, Marcelo Bispo Nunes Filho. Supervisor da Federação Maranhense de Futebol, Nelson dos Santos. E delegado da Federação Maranhense, João Campos Filho.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, trazendo as últimas informações do Pinheiro, mas ele volta logo, agora para falar do Tuntum aqui dentro do seu Central Esportes.
Tuntum.
A delegação do Leão dos Cocais, que já se encontra em território inimigo, não é isso, Riba?
Estou de volta, Jauber. O time do Tuntum já se encontra na cidade de Viana para o jogo de amanhã às 15h30 pelo Campeonato Estadual. O jogo será na cidade de Viana, no estádio Djalma Campos. 22 atletas estão aí selecionados para esse jogo de amanhã contra o Viana. Apenas o meia Cássio Raluí, que não viajou, está com virose, está sendo medicado e ficou na cidade de Viana, tratando aí da virose. E para o lugar do meia Cássio Raluí, que é o titular do time do Tuntum, o técnico Marlon Cutrim escalou aí, o seu substituto será o meia Victor Viana. E lembrando que o time do Tuntum faz aí um treino de apronto hoje às 16h, lá no estádio de Djalma Campos, e apenas terá uma modificação, né? Que é a entrada aí do Victor Viana no meia no lugar do Cássio Raluí. E teremos também uma estreia, o atacante Caio. O meia Celto, que chegou também, o último reforço que chegou junto com o Caio, ainda não caiu no bid. Por isso, a estreia do meia Celto, que está vindo aí do estado do Pará, será no próximo jogo do time do Tuntum. E a arbitragem para esse jogo já está escalado pela Federação Maranhense de Futebol, né? O árbitro será Maico Matos Nunes, assistente 1, José Carlos de Jesus, assistente 2, José do Reis Santos Aguiar, quarto árbitro, Nelson Ricardo Lima Souza. Portanto, amanhã teremos aí Tuntum e Viana. O jogo será aí no estádio de Djalma Campos. E lembrando que o time do Tuntum está na quinta colocação com apenas 4 pontos. E o time do Tuntum vai em busca da segunda vitória para se aproximar do líder, dos líderes, né?
Muito obrigado ao grande Riba Filho. E com essa a gente se despede do programa Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos reencontrar na segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.